Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Seja bem-vindo, então, a mais um podcast Oliver Talk. Nós iremos continuar aqui a nossa série falando com o professor Vladimir sobre como era viver na União Soviética. Tudo bem, professor? Como é que você está?
Tudo bom. Boa noite.
Excelente. Pode falar, professor.
Não, só dei boa noite a todos os presentes e todos os ouvintes.
E também nós estamos aqui com o André, grande André, agora também participando desta entrevista. Como que você vai, André? Tudo bem?
Tudo bem, Luciano. Boa noite, professor. Eu não poderia escapar, que é um prazer estar com o professor Pertini aqui. A gente já dividiu aí alguns espaços para falar sobre algumas questões em eventos anteriores aí. Estamos aí junto hoje de novo.
Excelente. Também nós queremos agradecer a você que está aqui neste momento, ao vivo, ou talvez esteja escutando a gravação. Antes de começar, não se esqueça também de entrar na loja do nosso querido Romanino, que faz as capas aqui do podcast. Ele tem as melhores lojas de roupas lá. Você vai poder se vestir nessa época de quarentena com estilo, correto? E também, até sexta-feira agora, vai finalizar a promoção do lançamento do curso do Jordan Peterson, correto, André?
Certíssimo. E, por favor, comprem. Essa é a minha única mensagem. Comprem.
Excelente. Então, vamos continuar aqui a nossa entrevista com o professor Vladimir. Muitas pessoas gostaram. Eu também gostei. Até porque não é toda hora, não é todo dia que você conhece alguém que nasceu na Sibéria e durante o regime. Não é toda hora. E aqui eu vou começar então com algumas perguntas que algumas pessoas fizeram no podcast passado, não é? Professor Vladimir, uma das perguntas é o seguinte, uma pessoa que gostaria de saber, existia repressão religiosa durante a época que o senhor viveu na União Soviética?
De uma certa forma, sim. A questão da religião era um pouco ambivalente, ou seja, não era proibido, por lei, frequentar a igreja, mas também não era visto de bons olhos quem frequentava a igreja. Porque, se lembrar um pouco historicamente como aconteceu, quando Lenin, com a turma dele, entraram no poder, o objetivo deles era a destruição completa da religião. Destruição tanto de prédios físicos, de igrejas, tanto das comunidades locais, fuzilamento de padres, dos ativistas, etc. E, basicamente, a igreja ficou na clandestinidade até o começo da Segunda Guerra. E durante a invasão dos tropas alemães, Stalin percebeu que só esse discurso comunista, internacionalista, não era suficiente. Precisava, para vencer a guerra, precisava mobilizar o espírito, despertando tanto o patriotismo geral dos russos, quanto mais especificamente o lado religioso. Em 1943, a coisa se virou e ele aceitou, ele recebeu uma vez lá os representantes ainda vivos da Igreja Ortodoxa, que não conseguiram destruir 100%, não fuzilaram todos, e entrou em acordo. Mas línguas dizem que até o KGB, naquela época, não era nome KGB, era outro nome, aí participou e continuou a controlar a Igreja Ortodoxa, mas fosse como fosse, foi permitido reabrir as igrejas. Na minha cidade de Tomsk, a igreja, a última que tinha sobrevivido, ela fechou, uma das últimas que fechou em 38, 39, e 43 já foi reaberta de novo. Mas, claro que eram muito poucas igrejas. Por exemplo, na minha cidade, antes da Revolução, eram 40 igrejas. Não era cidade muito grande naquela época, mas praticamente toda esquina tinha igreja. Na minha época, só sobraram três. Uma principal, duas menores. E, em princípio, podia ir lá, sim. O que não podia fazer, não podia fazer, como eles falavam, propaganda religiosa. Ou seja, não podia pregar abertamente nos espaços públicos. O único caso que eu presenciei de perseguição, digamos, religiosa, foi um colega, um professor da minha universidade, professor de matemática, que era o ativista da comunidade local, ortodoxa, e ele distribuía entre os alunos alguns convites. Você não quer conhecer o trabalho da nossa comunidade? Distribuía uns papelzinhos, convites para a igreja. Aí sim, ele já tinha ultrapassado o permitido. Ou seja, no particular dele, ele podia frequentar a igreja. Claro que quem frequentava a igreja não podia ser um membro do Partido Comunista. Isso sim. Então, se descobria como um comunista, entrava à igreja, expulsava do partido. Porque no regimento do partido estava escrito que comunista tem que ser ateísta. Não pode frequentar a igreja. Mas no caso dele, ele ultrapassou essas regras, digamos, implícitas, porque não estava escrito em nenhuma lei que não podia frequentar a igreja. E ele foi expulso da universidade, ele perdeu o emprego, mas até que se deu bem, ele acabou virando padre, viveu o resto da vida tranquilamente. Eu entrei à igreja pela primeira vez, que já vou dizer que eu não sou religioso, né? Eu fui criado ateu e não mudou nada dentro da minha cabeça, se for bem ou for mal. Muita gente que foi criado na época comunista, de repente, quando a moda virou, de um dia para o outro, virou ortodoxo. Fala, pronto, agora eu vou frequentar a igreja. Todos que eram comunistas ontem, agora viraram todos ativistas religiosos. Eu não acredito muito nessa conversão espontânea, coletiva. Mas, enfim... eu tinha, acho que 20, 21, 22 anos, quando na noite de Páscoa, uma amiga, de repente, falou, ah, vamos para a igreja. Falei, mas como assim? Pode? Eu nem sabia que era permitido frequentar a igreja, assim. Um aluno de universidade, com turma. Ele falou, sim, hoje tem Páscoa, tem aquela cerimônia, meia-noite, não sei como se fala, procissão, né, quando sai da igreja e faz uma volta com as imagens dos santos, e nós fomos lá e ficamos uma hora vendo umas velhinhas, assistindo à missa, então, eu me sentia de forma muito, muito surreal, eu nem sabia sobre a existência desse mundo, estava no meu bairro, praticamente a igreja, mas na minha mente não fazia parte do meu mundo, então, é assim, perseguição direta, não, mas claro que os crentes, quem tinha religião, não podia subir socialmente até acima de um certo nível.
Entendi. Alguma coisa, André?
Sobre essa questão, que é muito pertinente, não, eu queria já engatar aqui uma pergunta. Essa minha primeira pergunta é a que mais tem relação com o podcast anterior, né? Tem um livro, não sei se o professor conhece, quem está ouvindo conhece, enfim, quem não conhecer, fica a recomendação, é um livro grande, mas é um livro muito bom, de um historiador, salvo engano, ele é inglês, o Orlando Figgs, que chama Sussurros. E a proposta do livro é falar justamente sobre como era o ambiente, o que, que eu quero, onde que eu quero chegar, qual que é a visão do professor, e se ele vivenciou isso, em qual grau, né, como é que ele encara essa questão, mas a dinâmica social numa sociedade em que todo mundo é um espião em potencial, né, todo mundo pode passar a mão no telefone, ou que não seja no pelo telefone, mas todo mundo pode delatar o vizinho pode te delatar, seu filho pode delatar você, você pode delatar seu filho, e aí o título da obra brinca com essa questão dos sussurros, né? Então, você precisava ter uma cautela muito grande com o que dizia, para quem dizia, porque o risco de ser delatado e aí ser preso, sumir, né? Ir para a Sibéria, aí é só uma brincadeira, é claro. Mas, assim, o problema em você falar alto, digamos, né? Metafórica e literalmente falar alto, eram muitos. E tem uma outra imagem dentro disso também que é bem interessante, que é o filme Chuck Norris versus Comunismo. Tem um título engraçado esse filme, mas ele aborda de uma maneira muito interessante, que tem a ver com essa questão da dinâmica social e como que países e pessoas que não viveram isso encaram isso, porque lá conta a da Romênia, em que havia contrabando de filmes ocidentais, né? Então um cara ia na fronteira buscar na mão de outro fitas, cassetes de filme do Stallone, não sei o quê. E aí isso era levado para as casas das pessoas, nos conjuntos habitacionais, se juntava na casa de um, todo mundo que era de confiança assistia, mas eu presumo que também imperava esse sentimento de, putz, será que eu vou ser delatado, né? E aí as pessoas colocavam almofada por cima do telefone, porque podia estar grampeado e tudo mais. Enfim, para não me estender muito aqui, eu queria que o professor pontuasse alguma coisa nesse sentido. Como se ele viveu esse grau de possibilidade de delação, como que é viver nisso e como que as pessoas encaram, né? Assim, a gente acha a coisa mais normal do mundo ver um filme. A gente acha a coisa mais normal do mundo falar mal da autoridade pro vizinho, ou falar mal da autoridade na rede social. Mas, pelo visto, nesses lugares era tudo na base do sussurro e ainda com o risco grande de ser delatado e acontecer alguma coisa.
Bom, começando com o livro, eu conheço o livro, sim, de Orlando Fayt, não li inteiro, porque também conheço aquilo que ele relata de outras fontes, ou folhei o livro, está guardado lá na minha biblioteca, quem sabe eu acho tempo para ler com mais detalhes um dia. Mas ele relata principalmente a década 30, quando o stalinismo, com aquelas perseguições, expurgos, estava no seu auge. E, de fato, o país vivia muito, com muito medo naquela época. Como o André comentou, qualquer um podia ser delatado, e às vezes nem por ter cometido, por ter falado algo de fato. Às vezes você não gosta do vizinho, ele faz muito barulho, ou você pretende expandir a sua moradia para pegar também o quarto dele. Isso aconteceu muito, e o pessoal delatava, ele está falando coisas estranhas sobre o regime soviético, e o pessoal levava. Por outro lado, agora os historiadores sabem que esse instituto de delação, os relatos populares que a gente tem, eram um pouco exagerados, no sentido que, se pegar lá os milhões que foram presos, mortos, uma boa parte, não sei, 70%, 80%, foram presos sem uma delação. Ou seja, a porcentagem das pessoas presas por delação dos vizinhos, dos colegas, era relativamente pequena. E agora, mudando para a minha época, claro que no final do regime que eu vivi, já não existia isso, já não existia prisões arbitrárias. O regime tinha entendido que não precisa matar milhões para controlar o país. Você pode, só com prisões bem pontuais, já manter o povo sob controle. Claro que tem mais um aspecto. Nos anos 30, a maioria da população adulta era nascida ainda antes da Revolução, e lembrava aquela época. E tinha uma certa resistência interna ao bolchevismo, porque o bolchevismo sempre se manteve à força, né? Nunca passou por uma votação popular. Agora, no caso da gente, a minha geração já nascia em tudo pronto, tudo petrificado, digamos. A gente não questionava essas coisas, não tinha essa resistência, a resistência a gente ganhava com o tempo, comissão do Rio de Janeiro sobre a vida, e era um processo muito lento de questionamento. Será que tudo que eles falam para a gente é verdade? Será que o comunismo é o melhor sistema do mundo que existe? Será que lá fora a vida das pessoas está um infernal, etc.? Ou seja, se a gente falava mal do regime, era muito de leve, com as piadinhas cínicas sobre os líderes comunistas. Mas claro que a gente entendia que não pode exagerar muito, porque, porque não sabemos o que pode acontecer. O regime perseguia mesmo as pessoas que juntavam alguns grupos de resistência, dissidentes, que propagava a literatura proibida, etc. Eu não tive tempo de participar nisso, quando começou a tal de perestroika, né, em 86. Eu estava com 20 anos, eu estava exatamente na idade de começar a questionar. E tive sorte de começar a ler todos os livros que eram proibidos e, de repente, em 1, 2 anos foram publicados. A nossa vida parou. A gente nem tinha tempo de se preparar para as provas. A gente só lia todos livros, artigos que eram publicados durante todo período soviético e não podiam ser publicados, a gente ficou lendo. E já, claro que já era permitido tudo, a gente não tinha esse medo. Talvez o que eu posso lembrar com relação a essa pergunta, como a gente usava os rádios estrangeiros para receber a informação. Também, formalmente, não era permitido isso, mas também não era proibido. Você comprava um rádio FM, dentro da cidade não dava para escutar esses BBC, The Voice of America, Radio Liberty, que em língua russa passava informação para a cidade da União Soviética. Mas dentro da cidade não dava para escutar nada, porque o governo fazia, eu não sei como se chama em português isso, as máquinas que geram interferência. Você acha a frequência lá do BBC e, de repente, vem um ruído, você não escuta mais nada. Mas fora da cidade, numa colônia de férias, 50 quilômetros da cidade, a gente ia lá e, à noite, ligava e, para nenhum vizinho escutar, recebia essas informações sobre a invasão do Afeganistão, por exemplo, sobre a situação na Polônia, quando Lech Walesa levantava a resistência, as greves, nos anos 80. E na mídia soviética não saía nada daquilo. Eu descobri sobre isso ouvindo essas vozes, como a gente falava. Mas perseguição, não é perseguição direta de alguém ser preso por escutar aquilo. A gente já se precavendo sabia que, é claro, que você não podia entrar na universidade ouvindo o rádio com aquelas vozes. Você ficava em casa sem ninguém ouvir e não tinha problema.
Muito bom, muito bom. Professor, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. Quais eram as estratégias de entretenimento para distrair a população?
Entretenimento?
Entretenimento. Programas de televisão. Quais eram os programas, entretenimento no sentido de cinema, TV? O que passava assim, para distrair a população e falar que o regime era bom, etc.?
Não, o Lenin, quando ele entrou no poder e começou a escrever trabalhos teóricos sobre o futuro do regime, uma das frases mais famosas que a gente aprendia na escola era o seguinte: entre todos os tipos de arte, a mais importante para nós é o cinema. Também, anos 20, o cinema estava nascendo, mas Lenin, como a inteligência maldosa dele, ele entendeu que o cinema, como meio de propaganda, ia funcionar bem melhor do que um livro, que é um jornal, que tem impacto imediato. E claro que eles controlaram tudo. Já foi na época de Stalin, que Lenin não teve tempo para introduzir esse tipo de controle, mas uma das primeiras coisas que Stalin fez, no final dos anos 20, começo dos anos 30, ele organizou os chamados uniões, ou seja, todos os escritores obrigatoriamente faziam parte da união dos escritores. Lá, todos os diretores da união dos diretores. Os artistas plásticos também tinham a união. Essas uniões eram totalmente controladas. Quem não fazia parte daquela união não podia publicar nada, participar de nenhuma exibição. O Stalin, pessoalmente, ele dava diretivas, digamos, sobre chamado realismo socialista, né, o estilo oficial da União Soviética, estilo artístico, como que entrou na história da arte como realismo socialista. A ideia era lavagem cerebral mesmo. Não podia fantasiar muito, precisava mostrar. Quer dizer, na verdade, aquilo era fantasia, né? Nada de realismo. A vida que eles mostravam nos filmes, principalmente nos anos 30, dos camponeses felizes, era tudo fake, tudo fantasia. Enquanto lá os milhões, lá na Ucrânia, em Cazaquistão, morriam de fome, nas telas apareciam os filmes sobre a vida feliz e abundância de alimentos no campo soviético. Nos anos 40, claro, por causa da guerra, o foco ficou mais patriótico, sobre as guerras do passado, com os guerreiros russos sempre foram corajosos, vencedores. Mas a partir, depois da morte de Stalin, a partir dos anos 50, esse peso da propaganda começou a relaxar. Começaram a ser filmados filmes normais, sobre a vida das pessoas, sobre o casamento, a morte, amor, traição, etc. E tinha muitos filmes bons da década 60, 70, 80, principalmente, é uma época dourada, digamos, época de ouro do cinema soviético. Até agora, a gente assiste muitos filmes com muito prazer. Os filmes que eram totalmente livres de ideologia. E sobre literatura, também eram escritos dezenas de livros sobre o papel do Partido Comunista nas fábricas, nas fazendas coletivas, mas ninguém lia aqueles livros. Eles ficaram lá obrigatoriamente nas bibliotecas, mas que pessoa normal vai pegar ler um romance que mostra lá conflito do tipo duas turmas competem quem que vai lá dobrar a meta de forma mais rápida para atingir as metas do Comitê Central e tal. Aquilo não era sério, né? Agora, televisão era bastante chata e tinha poucos canais. Eu lembro, tinha um canal na minha cidade, depois apareceu o segundo canal, depois terceiro, e passavam filmes, passavam jornal, mas esses programas de entretenimento que agora, nesse mundo globalizado, né, preencheram tudo, simplesmente não existiam. Mas é interessante que aquilo que pouco que existia, aquilo que fugia do controle direto ideológico, até que tinha um bom nível cultural. Tinha os documentários sobre a história, sobre cultura, entrevistas com os atores, diretores. Eu acho que o televisão atual, russa, perde até o seu nível até a televisão soviética, apesar de vários canais de técnica, tanto de entretenimento quanto de propaganda, que foi aprimorada, a gente tem uma certa nostalgia da televisão da nossa época.
Tinha
Até
o.
Fomos contra o regime.
O Andrei Tarkovsky não era dessa época também? Ou não?
Sim, mas ele sofria um pouco de perseguição. Também não era perseguição direta. Mas ele tinha problemas com filmagem e tal. Bom, maior problema era a falta de divulgação. Os filmes dele simplesmente não passavam muito nos cinemas. Nem na televisão. Só no final já do regime soviético eu vi pela primeira vez o filme dele.
Tá. Tinha carnaval lá, professor? Pergunta de brasileiro. Tinha carnaval?
Não, no sentido brasileiro, não. Nem no sentido italiano, carnaval de Veneza. Mas a palavra carnaval, uma época para a gente significar uma festa qualquer. Até um dos primeiros filmes de entretenimento mesmo, livre de ideologia, de 55, 56, logo depois da morte de Stalin, que era totalmente fantástico. É uma hora, mas o ritmo é fantástico. Até agora dá para assistir, ele não envelheceu moralmente. E que eu lembrei dele, porque o nome dele é A Noite do Carnaval. Mas, na verdade, é A Noite do Réveillon, o Ano Novo. Então, carnaval não existia, mas a gente usava essa palavra de carnaval para outras festas. Vamos organizar carnaval na noite do Réveillon. Isso sim. A Apple ia com máscaras, fantasias bem básicas, né?
Mas nem era mais de verdade que o nosso.
Né, a gente é mais discreto também, culturalmente. A gente não tem essa explosão de sentimentos. É mais reservado. Não é tão reservados como muita gente pensa, né? Mas claro que é incomparável com o brasileiro.
Certo. Nessa pegada ainda cultural, professor, e pegando o gancho da sua primeira resposta, essa minha segunda pergunta ela tem a ver também com um livro. Esse é mais popularzão, mas eu achei uma leitura sensacional quando eu fiz, que chama, o livro chama, em português, né, Foi-se o Martelo, de um jornalista chamado Bex Lewis. Né? Não é foi-se no sentido de objeto, mas é foi-se no verbo, né, o passado de ir com a ênclise e tal. Foi-se o martelo, né? O martelo já passou. E é um livro que o Bex Lewis, né? O autor é um jornalista judeu que namora uma alemã e mora na Alemanha Oriental. Então, a graça da coisa já começa aí. Mas a abordagem do livro, por incrível que pareça, o livro é sobre piada, né? A temática do livro são piadas. E aí, dentro do livro, né, modestamente, mas levanta essa hipótese do papel das piadas na queda da cortina de ferro. E aí ele trabalha lá com duas... Eu não reli o livro aqui para esse momento, eu estou puxando tudo pela memória, mas eu lembro que o próprio autor, ele conta, relata lá uma série de piadas, fala um pouquinho daquilo que eu falei e o senhor brilhantemente complementou, da questão da delação, ou também do você tá ali na fábrica, na hora do almoço, digamos, aí você conta uma piada do Stalin, né, uma piada piada dos líderes, né? E aí, o que que acontece? Ah, com um não acontece nada, com o outro não acontece nada com o cara que contou, mas o cara que riu, no dia seguinte, aparece. Esse tipo de coisa é relatada no livro. Mas eu acho que a tese interessante do livro é, ele diz lá, que as piadas, né, ao longo da duração do regime e no final, ele trabalha com a hipótese de que as piadas, essa é a hipótese mais radical, e ele só cita, eu estou citando aqui, que as piadas derrubaram o regime, outra de que as piadas contribuíram para a queda do regime, e uma outra mais sutil e bem mais interessante é que essas no meio daquele ambiente de delação e de opressão social, etc., pequenos intervalinhos ali em que se contava piada ajudaram a manter o ânimo de muita gente, assim, humano, né? Olha, rimos, contamos piadas, né? Inclusive dos líderes, do piada do comunismo, né? Etc., etc. E aí ele levanta essas três hipóteses no livro, e eu acho bastante interessante. Então, assim, como que... E o senhor falou, né, da piada. Então, como é que era essa questão? Podia contar, mas com um certo cuidado? Já chegou a conhecer alguém que se deu muito mal por contar uma piada? Ou, nesse momento da sua vivência, já não tínhamos isso? Assim, você se sentia totalmente à vontade para contar uma piada? Ou, peraí, deixa eu pensar bem aqui e refletir antes de contar.
Não, na minha época, a gente já contava, sim. E esse livro que você comentou, eu não conheço, mas eu tinha, na época, a fama de um piadista, digamos. Eu era uma das pessoas que propagava, né? Contava piadas, né? Não tinha nada publicado. É incrível como as piadas se propagavam, né? Pelo país tão imenso, de quase 30 milhões de habitantes, né? Mas todas as piadas que eram criadas lá nos capitais, em Moscou, provavelmente, por alguns intelectuais, eles se viajavam em poucas semanas, meses lá. Todo mundo já sabia a nova piada sobre camarada Brejo. Não, a gente não tinha muito medo naquela época, porque, como falei, o governo já não ligava muito para isso. Permitia essa forma de descontração. Aquilo que você comentou sobre o papel da piada, eu concordo com tudo. Sim, porque a gente vivia um estado mental muito peculiar, né? Tinha muita cisão entre a realidade que a gente via dia a dia e aquilo que a propaganda descia lá de cima de Moscou para a gente. E uma forma de sobreviver nessa situação desconfortável, né, mentalmente, uma forma de manter a sanidade, uma das formas, foi justamente usar as piadas, os pequenos furos que a gente fazia nessa narrativa oficial. E isso dá um certo apoio dentro da realidade, né? A gente sentia menos sozinho nesse conflito mental. Ah, não sou eu que vejo esse absurdo entre o discurso oficial e a realidade. Tem outras pessoas que também sentem isso. Não pode publicar lá os artigos, livros, mas pelo menos contam piadas. Já que não existia a liberdade de expressão de palavra escrita dos meios oficiais de comunicação, era a nossa pequena liberdade que sobreviveu ao longo de todos os anos do regime.
Uma coisa muito singela aí, mas teve seu papel, né? Acho que vai no mesmo sentido do que a gente estava comentando, né? Então, sei lá, falar qualquer coisa para o vizinho, normal, contar uma piada, normal, mas nesses contextos de ambientes ultra-autoritários ou com fases totalitárias, até contar uma piada ou falar de maneira descuidada com alguém pode ser ou gerar um problemão, né?
Não, claro que tem contexto. Você não ia para a reunião lá do local dos jovens comunistas, que a gente era obrigado de participar. Me dá uma palavra, vou contar uma última piada sobre o Comitê Central. Né? Claro que tinha contexto para piada. Piada era também uma forma de mostrar confiança naquele para quem você contava, né? Uma forma de uma cola social, digamos, né? Escolher as pessoas de confiança e fortalecer esses vínculos, inclusive contando esse tipo de piada. Mas tinha vida oficial, como falei, na minha época era tudo considerado um teatrinho, mas ninguém mais acreditava no comunismo como futuro brilhante da humanidade. Até os próprios líderes comunistas locais, eu acho que eles não acreditavam muito nisso. Era um ritual lá para as datas lá do calendário soviético, 7 de novembro, né, o aniversário da Revolução de Outubro. Faziam grandes reuniões, as pessoas eram obrigadas de ler alguns discursos, sair com uma bandeira vermelha e ficar lá no palco. Uma vez eu fui chamado até como bom aluno da universidade para comemorar 70 anos da Revolução Comunista, então foi em 1887, né? Eu com 21 anos, no dia do meu aniversário, inclusive, que eu faço aniversário um dia antes da Revolução. Me deram lá o uniforme, já não me lembro, e nós três fomos segurando uma bandeira oficial do Partido Comunista da cidade de Tomsk, e ficávamos sentados lá no palco, quando os líderes faziam discurso, e a gente estava lá, e a gente não achava ruim, porque não significava nada. Era ritual, uma oportunidade de ver lá o primeiro secretário comunista da cidade, que nem aparecia nos jornais, depois eu contei para todo mundo. Ela estava assim, 5 metros de mim, gordinho lá. Era divertido. A gente não dava essa carga ideológica, simplesmente para sobreviver, desligava isso. Vamos manter o ritual, vamos fingir que isso é importante para nós, nossos líderes também fingem que eles acreditam, e depois todo mundo vai para casa e vive sua vida particular. Então, a União Soviética acabou, inclusive, mudando um pouco o assunto, mas nem tanto. Então, a União Soviética acabou não porque faltou comida, né? Não porque caiu o preço do petróleo. Isso é bobagem. Na Cuba, lá, agora, na Coreia do Norte, a vida é bem mais pobre que na União Soviética. A União Soviética não estava tão mal nos anos 80. A União Soviética acabou porque o povo parou de acreditar no mundo sistema. Todo mundo entendeu que aquilo era uma mentira e precisava acabar. Então, o regime acabou por questões espirituais e não materiais. Perdeu totalmente sustento ideológico, espiritual.
Caramba.
E uma parte desse processo era as piadas, sim.
Professor, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Qual foi a primeira vez que o senhor percebeu que existia um outro estilo de vida mais livre além da União Soviética, além do regime? Se o senhor teve algum choque, meu Deus, o capitalismo é melhor do que eu imaginava. Já aconteceu algo semelhante?
Não, uma pergunta interessante, sim, mas... claro que foi um processo gradual, né? Processo gradual de entender que o nosso regime estava errado, o sistema estava errado. Mas dizem que todos, praticamente, os artistas, né, escritores soviéticos, que eram permitidos de viajar para o exterior, na época soviética, passavam por isso. Dizem que a gente teve um cantor famoso, Vysotsky, Vladimir Vysotsky, que também era meio proibido, ele trabalhava com um ator de um teatro em Moscou, mas ele cantava e as gravações dele eram propagadas pelo país inteiro. Mas depois eu li o depoimento dos amigos dele. Quando permitiram ele ir para Paris, ele se casou com uma mulher francesa, e o governo permitiu ele viajar. E dizem que quando ele saiu lá nas ruas de Paris ou de Berlim, não me lembro, e viu esses supermercados, tudo iluminado, ele começou a vomitar. Ele teve crise, ele passou tal mal, que ele caiu lá na casa, na rua, percebendo como ele era enganado a vida inteira. Então, eu não passei por isso, porque foi gradual, né? Eu viajei pela primeira vez para o país, digamos, capitalista, quando a Rússia já era capitalista. Foi... 96, fui para um congresso em Áustria. Basicamente, a gente já tinha supermercados cheios naquela época. Mas eu tive um pequeno insight desse tipo, meio trágico. Eu ia muito para Berlim trabalhar, uma vez por ano, já depois da queda da União Soviética. nos anos 90. Um mês por ano eu passava fazendo um projeto de pesquisa na Universidade de Humboldt. Aí que eu tive contato mais, digamos, direto com o mundo ocidental. Essa liberdade de parar na esquina, tomar café, entrar em qualquer lugar, tudo tranquilo, música agradável. Você pede alguma coisa, a pessoa te responde com educação. Naquele uma noite, de fato, eu tive esse insight, até chorei um pouco, entendendo como esse mundo é diferente daquele que onde eu cresci. Que apesar de regime já ter caído, já fazia 5, 6 anos, o nível de serviço não tinha melhorado muito. E a gente era muito humilhado quando ia para o supermercado, para restaurante, para cantina universitária, porque já que faltava tudo, quem estava nos lugares de distribuição dos bens materiais viraram autoridades, né? E eles tratavam clientes como escravos. Eles gritavam de forma mal educada, humilhavam as pessoas que estavam na fila lutando para conseguir algum produto. Então, no meu caso pessoal, o maior choque foi esse. Você pode ser atendido em um café sem ninguém gritar para você, sem olhar de cara feia. Pelo contrário, mostrando que você é bem-vindo, você está pagando. Então, o seu dinheiro está bem-vindo. Em troca desse dinheiro, você vai receber um ótimo serviço. Agora, parece coisa tão simples, tão básica, né? Como que isso pode surpreender alguém? Mas, para a gente, isso era surpreendente, sim. Inclusive, o restaurante de McDonald's, quando abriu em Moscou, em 1989, ainda dentro do regime comunista, e surgiram filas de 2 quilômetros. Pessoas ficaram 2, 3 horas para poder comer Big Mac. Né? As pessoas queriam mais a experiência de receber um sorriso do caixa, porque não era comum. A gente pagava pela experiência de ser bem atendido. Isso fazia muito falta no União Soviética, sim.
Ô, Luciano, deixa eu pegar o gancho dessa resposta. Vou até. Eu tinha duas perguntas. Vou furar a fila aqui da ordem. Tem um relato. É bem interessante isso que o professor acabou de relatar. Vai totalmente de encontro com um livro que chama Da Alegria no Leste Europeu e na Europa Ocidental. E tem dois pontos desse livro que eu acho que são os pontos altos. E que é interessante, porque assim, a gente compara a situação desses países nessas épocas e dos cidadãos desses países nessas épocas conosco. E a gente vê que quanto pior seja a nossa, ainda está muito longe de estar tão assim... E às vezes não é nem no sentido material, é no sentido humano, espiritual mesmo. Mas nesse livro, então, é um livro que trata do conceito de alegria no leste europeu comunista e na Europa Ocidental. Ele é escrito por um romeno, e os dois pontos altos do livro, na minha opinião, são: primeiro, o autor do livro fala que a ficha dele caiu que o comunismo tinha acabado quando ele foi no armazém da cidade e tinha azeitona. Então, olha só que interessante. Tem azeitona, meu Deus! Tô super alegre, né? Alegria. E sei que o comunismo acabou, porque agora tem azeitona no armazém, na Romênia. E ele também fala da sensação dele, então, nesse comparativo com alegria no leste europeu e alegria na Europa Ocidental, que ele foi para Paris, ele ia nas padarias e tinha essa mesma sensação que o professor descreveu, né, de ser bem recepcionado, né, e ele era o senhor ali, não o escravo. Né, tal, diferentemente do caminho inverso. E ele ia na padaria, pedia pão e tinha pão. E ele fala que isso trazia a ele ao riso, e às vezes ali no contexto a pessoa nem entendia, porque, caramba, como assim eu tô indo na padaria e tem pão na padaria? Então acho que vai bem de encontro a isso que o professor... E isso gera então, né, O que a gente toma por normal, esse é o ponto, né? A gente toma por normal. Tipo, ninguém aqui fica alegre porque vai na padaria e tem... Nem mesmo quem tá faminto. Porque quem tá faminto sabe que na padaria tem pão. Você não tem você pode eventualmente ser miserável e não ter condição de comprar. Mas você sabe que no mercado, na padaria, tem pão. Agora, dentro desse contexto que ele tava, que o autor ilustrou, é o Stefan Batio, né, o autor. Ele fala que isso causava alegria, né, nesses dissidentes, nessas pessoas que conseguiam ter uma experiência na Europa Ocidental, saindo desse contexto do leste europeu. Enfim, é mais um comentário do que uma pergunta.
Sim, porque se pegar os números da produção de alimentos, de outros produtos na União Soviética, dividir lá por capita, comparar com outros países, você pode ver que, pelo menos nos últimos décadas do regime, não era tão ruim. Ninguém já passava fome, quantidade lá de sapatos, de quilos de carne que se produzia era razoável. Só que a gente ia querendo comprar e aí não tinha. Ou seja, já que esse sistema de distribuição com preços controlados não funcionava, as pessoas desviavam. Antes de carne, antes de chegar no supermercado, já se dissipava no caminho pelos amigos dos amigos, colegas. E, por exemplo, um relato pessoal, eu lembro que um ano sempre sumia alguma coisa, de repente. Ou seja, o país produzia manteiga, mas no ano 82, na minha cidade, sumiu manteiga. E a manteiga é muito importante para os russos. A gente tem mania de colocar quase todo o prato na manteiga. Então, a minha família passou um ano sem manteiga. E quando depois do intervalo de almoço, às 3 horas, o supermercado abria, chegava um caminhão trazendo lá algumas caixas de manteiga. E já tinha fila quilométrica lá, de pessoas que saíram do trabalho só para poder comprar manteiga. Ou eu lembro, a minha mãe telefonava lá, do Orelhão, falava, vem aqui correndo, vou vender tênis numa loja. E só dava um par para uma pessoa. Então, vem aqui para a gente dois comprar dois tênis. Eu chegava lá na rua, nem dentro da loja, nem na rua, porque não cabia tanta gente dentro da loja. Na loja tinha alguma coisa que ninguém comprava, mas uma portinha do lado se formava lá, fila de 200, 300 pessoas, comprando esse tênis. Que modelo de tênis? Que marca de tênis? Nem se fazia pergunta para quê. Às vezes, pessoa que já pegava tênis, passava lá para sair, o pessoal do final da fila falava, ah, a senhora pode mostrar lá o tipo de tênis para eu ver? Tomara que tenha seu número quando chegar a sua vez. Então, isso sim, isso a gente vivia, infelizmente. Mas, por outro lado, ninguém andava descalço na rua. Ou seja, de uma certa forma, as coisas se ajeitavam de forma básica, forma pobre. Mas eu não cheguei a ver a miséria como a gente escuta sobre a Coreia do Norte e Cuba atual. A vida era básica, mas sem miséria, digamos.
Aproveitando esse gancho aí, sobre Cuba, o que o senhor ouvia na época? Tinha algum comentário, né, sobre a ilha ter se tornado aliada da União Soviética? Vocês falavam alguma coisa sobre o Cuba na época, o regime, na TV? Ou era legal, os cubanos são soviéticos? Ou não?
A propaganda falava muito nos anos 60. Fazia filmes, propaganda sobre amizade e tal. Mas depois, eu acho que os líderes soviéticos ficaram decepcionados com Cuba por algum motivo. E Cuba sumiu totalmente do discurso. A gente não lia nada, mal sabia que tal. Não, a gente sabia a história básica, que os irmãos Castro chegaram ao poder, a Ilha da Liberdade, esse discurso padrão comunista, a gente sabia. Mas as notícias do dia a dia não tinha acesso, a gente não sabia nada. Eu, a primeira vez, eu ouvi um relato, um professor do nosso departamento foi mandado para lá trabalhar um ano. Tinha esses programas, muitos especialistas soviéticos que iam lá ficar um tempo. Inclusive, um professor de física passou um ano lá dando aulas de física em Cuba. Isso foi o 84, 85. E quando ele voltou, a gente perguntou lá como que o senhor achou, vai dar certo lá o socialismo deles. Ele falou, não, vai dar nada. Eles não trabalham, só tem carnaval o ano inteiro. Então, não é muito negativa, não é muito positiva a opinião dele. Mas a única forma que eu, a única coisa que eu consigo lembrar sobre Cuba, sobre relatos. De forma geral, a gente considerava Cuba com certo desprezo, sabe? Imitaram a gente, né? Tentaram fazer a mesma coisa, copiaram o nosso sistema, e agora a gente está pagando que a União Soviética comprar o açúcar deles pelo preço 2, 3 vezes maior do que o preço de mercado internacional. Foi uma forma de injetar dinheiro. E todo mundo sabia disso. A gente tinha dois tipos de açúcar no supermercado. Açúcar não faltava, manteiga faltava por algum motivo. Não dá para explicar, né? É uma coisa aleatória. Algum produto falta, outro sempre tem. Então, açúcar nunca faltou. E tinha dois tipos de açúcar. Um meio escurinho, que os próprios soviéticos faziam de beterraba. Tem um tipo especial de beterraba, mas com beterraba de açúcar. E tinha bem branquinho, daqui mesmo que a gente tem aqui no Brasil. Então, pela cor a gente já sabia. Não estava escrito de onde vinha açúcar, né? Mas pela cor a gente sabia. Quando abria o pacote, via branquinho. Ah, é cubano. Aquele que a gente paga o triplo do preço. Então, acho que as únicas lembranças que eu tenho sobre Cuba. Mas não tinha esse respeito que na América Latina tem, o Che Guevara, Fidel Castro, a gente como o grande irmão, né, representante do grande irmão, olhar para esse o irmão menor com certo desprezo, com certa arrogância.
Alguma pergunta, André?
Tenho. Agora, mas agora vira um pouquinho a chave. Agora é uma curiosidade e é uma pergunta, mas eu tenho certeza que é uma coisa que ocorreu a outras pessoas também. Então, professor, o senhor viveu, né? O senhor viveu na prática, né? Já numa fase, num contexto específico, como o senhor vem relatando aqui no podcast anterior e hoje. Mas eu queria saber, e é uma pergunta pessoal também, né? Vou colocar de maneira genérica, é claro, porque é uma experiência que todo mundo que seja da área da educação tem. Mas até e antes um pequeno contexto. Nas esquerdas hoje, nas esquerdas progressistas, identitárias, tenta-se usar muito a vivência como um critério epistemológico, inclusive, né? Não, só pode falar sobre aborto mulher, porque é mulher que tem vivência do parto, da gravidez, de todos os processos aí atrelados. Eu queria saber qual é o sentimento que é desperto no senhor quando o senhor lida com deslumbrados com o comunismo, principalmente jovens estudantes, né? Então, no meio universitário, acadêmico, escolar, né? Porque eu não tô no, eu sou professor também, eu não tô no, na universidade, eu tô no ensino regular, e tem também, né? Então, assim, além de todo o aspecto teórico, o que eu sei é pelo aspecto teórico, eu não vivi, é o que eu li. O senhor leu e viveu. Então não é que te contaram, não é fake news do Zap, não é nada disso. O senhor viveu e depois aí corroborou comparando com leituras que o senhor tenha feito. Que tipo de sentimento lhe vem quando o senhor se depara com jovens de 18, 20 anos, que estão estudando de graça na universidade, ou na universidade paga também, porque na universidade particular também tem, e se dizem comunistas e querem implantar o comunismo no Brasil, e etc.
É engraçado quando eles conversam comigo, pelo Facebook, por outras redes, A argumentação deles se inverte. Eles falam, não, você fala mal lá do comunismo porque você foi traumatizado. Ah, então a sua opinião não é válida. O Pershing, ele é anticomunista, por isso não interessa o que ele diz, como lá os alunos da minha universidade falam. É engraçado que eu virei anticomunista porque eu vi aquilo. Eu não tenho opinião negativa sobre o anticomunismo, sobre o comunismo, porque eu nasci anticomunista. Eu virei anticomunista porque eu vivi aquilo. Mas eles não aceitam isso, e o que mostra a hipocrisia dessa argumentação, na verdade, é só uma tentativa de censurar a opinião alheia. Mas, voltando à sua pergunta, sim, isso me surpreendeu muito quando vim aqui no Brasil em 2000. Eu participei por pouco, mas participei na derrubada do regime, participando lá dos passeatas no final do regime, etc. E depois de 10 anos, eu venho aqui para a América Latina e descubro que está cheio de comunista e parece que ele continua achando que é legal ser comunista e não pode falar mal do comunismo, porque é anti-humano falar do comunismo. Isso, de fato, eu demorei alguns anos para processar, para entender onde eu estou intelectualmente. Que tipo de país estou inserido, que tipo de discurso eu estou. E isso me surpreende, sim. É, claro que tem várias explicações psiquiátricas, políticas, sociais, a isso, mas isso me continua surpreendendo, essa posição. Sim.
Mas isso é interessante, né? Porque nos Estados Unidos também, né? Hoje, basicamente, lá tá os grandes defensores e estudiosos do comunismo, né? Se encontra nos países capitalistas, né? É, professor, já está chegando quase uma hora, e a pergunta, né, final, que pô, a gente não pode deixar de perguntar isso, né? É, por que o senhor veio para o Brasil? Essa pergunta surpreendente. Toda Fidélia veio para o Brasil.
Às vezes a gente não escolhe o país, às vezes o país escolhe a gente, né? É, eu estava procurando experiências novas, mas acabei ficando aqui, acabei gostando. Quando vim aqui, eu não pensava ficar para sempre, mas aconteceu.
Muito bom. Alguma pergunta, André?
Da minha parte, eu esclareci brilhantemente o que eu... O professor esclareceu brilhantemente o que eu tinha para perguntar. Não sei, eu não estou vendo as perguntas da galera ao vivo aí, não sei se alguém quer fazer alguma colocação, mas da minha parte, perguntas não tenho mais.
Alguém fez a pergunta aqui, ó. É, sobre Galina Khrushchev, considerada Miss Contrabando. O senhor conhece?
Não.
O pessoal, assim, tem um russo ali, vou fazer uma pergunta aleatória sobre russos.
Mas é isso, André, aquele aviso lá do curso?
Claro, claro. É, então, gente, está no ar aí a campanha para o curso Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental. É, comprem, estamos aí nos últimos dias de divulgação. É, de divulgação com desconto, né, o desconto, o preço promocional, R$147. Depois dessa data, o curso vai continuar à disposição de quem quiser comprar, mas por um preço um pouco mais caro. Essa promoção é a promoção de lançamento. Quem ficar atento nas nossas redes aí, a gente está soltando os cupons de desconto aí a todo momento, e também é uma oportunidade de conseguir um precinho mais em conta, tá? O link tá aí abaixo para comprar. Amanhã eu estarei aqui no YouTube com um recurso, que é o recurso, como é que é o nome do recurso? É
estreia. Lançamento?
Estreia. Estreia. Estarei no recurso estreia, onde vai ser veiculada a aula piloto do curso, e eu vou estar esclarecendo as eventuais dúvidas aí dos potenciais alunos durante essa estreia. Mas comprem o curso, essa é a mensagem.
Excelente. Professor Vladimir, tem algo mais que a gente esqueceu de perguntar para o senhor? Que o senhor gostaria de falar?
Não, só talvez para incentivar as pessoas a estudar a história da queda da União Soviética, queria destacar aquilo que eu já tentei verbalizar, que diretamente as pessoas às vezes perguntam qual lição que o Brasil poderia ter dessa experiência. Diretamente, acho que não tem lição, não tem como comparar a nossa vivência, a nossa experiência com o momento que o Brasil está vivendo. Cada momento é um momento, cada país é um país. Mas eu acho muito interessante estudar a história da União Soviética e principalmente do final. Por que que acabou e como acabou? Como a história intelectual da humanidade. Porque eu vou destacar mais uma vez, na minha opinião, a União Soviética acabou não porque faltou recursos, não porque faltou comida. Faltou, sim, claro. Prosperidade agora no sistema livre mercado da Rússia é incomparavelmente menor. Nível de liberdade, até dentro do regime autoritário atual na Rússia, e é incomparável com aquilo que a gente viveu. Mas a União Soviética acabou porque nós, soviéticos, resolveram que tem que acabar. Que nós achamos que simplesmente falta a dignidade naquele sistema. O regime soviético, o regime socialista, acaba não porque ele não fornece comida e roupa, até que consegue fornecer um pouco. O que ele não consegue fornecer é a dignidade, é a vida digna e respeitosa, com responsabilidade e com liberdade. Então, eu acho que seria bom tempo para finalizar a nossa discussão.
Excelente. André, você vai falar alguma coisa?
Boa, só trazer o livro que eu citei aqui, ó. É este livro aqui, tá? Foi-se o Martelo, do Ben Lewis, sobre as piadas na União Soviética, na Cortina de Ferro como um todo, e o papel que elas eventualmente tiveram no, na queda do regime. Eu até coloquei aqui, ó, as três teses que ele trabalha é a tese minimalista, de que as piadas ocorriam, mas elas não foram relevantes no contexto da queda da União Soviética. A tese maximalista, que fala que foram as piadas as responsáveis pela queda do regime, que eu acho um pouco exagerado, né? E tem os negadores, né? Que diziam que as piadas ajudaram a prolongar o comunismo, né? No sentido de talvez, ó, dá até para a gente contar uma piadinha, então tá tudo bem. Mas enfim, é título de curiosidade aí para os interessados. É uma leitura bem agradável.
Na época eu escrevi também um texto sobre piadas, na época dos 100 anos de Revolução. Eu fiquei tão indignado aqui no Brasil, que eu queria comemorar essa experiência, que resolvi abrir um mini blog no Facebook e escrevi alguns textos. Se chama Cacos Vermelhos. Pois parei de escrever, mas o texto está lá. Inclusive eu traduzi por volta de 100 piadas originais soviéticos e está lá. Quem tiver interesse pode entrar, tem uma introdução meio teórica, breve, e depois dezenas de piadas produzidos diretamente da fonte, digamos.
Ah,
Muito
tá
bom.
no Facebook, né, professor?
Sim. Eu
Eu vou
lembro que
deixar.
a primeira piada que eu abro lá, a lista, é: por que o comunismo não é ciência? A gente falava. A resposta: se fosse ciência, seria testado nos cachorros, antes de ser testado nos humanos. Só para mostrar o tipo soviético.
Excelente. Eu vou deixar o link na descrição, né, para caso alguém tenha interesse, certo? Então, vamos finalizar aqui o podcast. Muito obrigado, então, professor Vladimir, pela sua presença. O assunto foi muito bom. Esse podcast vai entrar para a história, até porque, como eu disse, é uma honra ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado, viu, professor?
Não, o prazer foi meu. Obrigado pelo seu interesse.
Muito obrigado também,
Um
André.
prazer imenso estar com o professor aqui e disponibilizar esse conteúdo para a galera. Muito obrigado pelo convite, pela participação, professor. Forte abraço.
Obrigado. Abraço.
Excelente. Então, André, valeu. A gente se encontra amanhã às 10, é isso? Horário normal,
Isso.
né?
É, 9h30 é a estreia e às 10 é a live.
9h30 da manhã ou da...
Não, não, da noite.
Ah, da noite? Tá, então ok. 9h30 da noite, então me confundi. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.